Olá, boa tarde. A maioria da população açoriana tem no máximo no sexto ano de escolaridade, indicou a Secretária Regional da Educação, referindo que a nível nacional metade dos residentes possui o nono ano ou acima. Segundo Sofia Ribeiro, em entrevista à Lusa, enquanto no resto do país a maioria das habilitações dos portugueses se verifica ao nível do terceiro ciclo ou superior, 50% dos portugueses no resto do país detêm habilitações do terceiro ciclo, ou seja, nono ano ou mais. Nos Açores está-se exatamente ao contrário. Na região, a maioria da população ainda detém habilitações somente até ao segundo ciclo do ensino básico. Este é um dos dados de um estudo realizado no âmbito da Estratégia da Educação Açores 2030, que será apresentada quinta-feira em Angra do Heroísmo. O estudo regional identificou ainda uma ligação entre as habilitações dos habitantes e o PIB, o Produto Interno Bruto do município. Segundo Sofia Ribeiro, há uma clara correlação em que os municípios com maior habilitação dos seus munícipes são municípios mais ricos. Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta e Vila do Porto são os municípios açorianos em que o PIB é mais elevado, já assim como a escolaridade dos seus habitantes. Já no fim da tabela surgem os outros 5 municípios da Ilha de São Miguel: Ribeira Grande, Lagoa, Vila Franca, Povoação e Nordeste, onde vive a população com menos escolaridade. Sobre os motivos para a baixa escolaridade de grande parte dos açorianos, a Secretária Regional recordou outros estudos que indicam que há uma influência relativamente à tradição da família na valorização do trabalho e do estudo. O trabalho regional faz uma análise das habilitações dos açorianos, município por município, comparando-os entre si e com os números de todo o nacional, do continente e também da Madeira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A família continua a ser fundamental e é um núcleo afetivo por excelência, diz Piedade Lalanda, socióloga e professora universitária da Universidade dos Açores, em pleno Dia Internacional da Família. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Para a investigadora, com a evolução da sociedade, o surgimento de novos formatos de família não significa que sejam piores. O agregado familiar tem uma função afetiva, acolhedora, educativa e que proporciona a estruturação da identidade pessoal.
Portanto, ou seja, as famílias não se avaliam pela sua tipologia, mas sim pela qualidade das relações que se estabelecem nesses agregados. E isso é que nós temos que pugnar, portanto, não há aqui uma crise ou um fim da família, mas há uma transformação das tipologias, o que não significa que a nível das relações elas não continuam a ter o significado que sempre tiveram, que é de grande afeto, de grande amor, de grande suporte ao bem-estar emocional de cada um de nós e à sua saúde mental até, e à capacidade até de se desafiar.
Segundo o Piedade Lalanda, verifica-se a alteração da família nuclear, que se torna mais pequena, a redução das famílias alargadas, a diminuição dos agregados complexos e o aumento das famílias monoparentais. Outro fenómeno recente corresponde ao aumento dos núcleos unipessoais, em que só tem uma pessoa.
No passado, e ainda hoje em dia, o maior peso tem a ver com pessoas idosas, normalmente, maioritariamente mulheres, que ficam viúvas e que ficam a viver sozinhas, que são reformadas ou que estão são inativas. Mas já começa a aparecer também nestas famílias de agregados de uma pessoa só, jovens que se autonomizam das suas famílias de origem e que optam por viver sozinhos. Portanto, não estão em vida conjugal. Ainda se calhar já estão independentes do ponto de vista económico e que optam por não viver com os pais, apesar de, e que também contraria-se uma imagem do passado que é o sair de casa para casar.
Ainda há outro aspecto que muda o vínculo do casal. De acordo com a docente, há cada vez mais famílias em união de facto em que cerca de 60% dos nascimentos são de pais que não estão casados. Além disso, após a legalização do divórcio, verificou-se o maior número de famílias recompostas que refazem a vida conjugal com companheiros que já têm filhos de uma relação anterior. A família é, assim, indispensável pela sua estrutura relacional protetora, reconfortante e fundamental na integração da criança no meio envolvente, na formação da sua personalidade e na aprendizagem dos princípios básicos.
Onde nós temos relações afetivas com as pessoas que nos amam e as pessoas que nós amamos. E essa dimensão afetiva é fundamental no equilíbrio e no desenvolvimento de uma pessoa, seja adulto ou, e particularmente, uma criança, né? Portanto, a família continua a ter um papel fundamental enquanto núcleo afetivo, núcleo de acolhimento e de integração, de inclusão da pessoa no contexto social.
Sem dimensão afetiva, um indivíduo apenas vê o núcleo familiar como um mero prestador de serviços e tende a ter alguma vulnerabilidade social com repercussões na sociedade.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, o SINTAC, alertou que o caminho seguido pela administração da SATA vai acabar com a paz social no grupo, criticando o acordo de empresa fechado com outro sindicato. Em comunicado, a estrutura sindical alerta que a situação pode exigir uma ação musculada por parte dos trabalhadores. O SINTAC adianta que a SATA fechou um acordo com o CITAVA, o Sindicato dos Trabalhadores e Aviação, que simula uma negociação, mascarando-a de benéfica, mas que resulta em benefício nulo para a maioria dos trabalhadores. Segundo o SINTAC, o acordo entre a administração e o CITAVA assegura um acréscimo de 25% nas horas extraordinárias a partir da primeira hora e o pagamento de mais de 50% em dia feriado e alguns dias de férias, dos quais o trabalhador só consegue usufruir se não faltar, mesmo que justificadamente. O sindicato realça ainda que os trabalhadores que não façam trabalho extraordinário ou não prestam em dia feriado não têm qualquer acréscimo salarial e avisa que não aceita a existência de trabalhadores de primeira e de segunda na empresa. Os Açores registaram cerca de 232 mil dormidas em alojamentos turísticos em março, mais 10,7% do que no período homólogo, segundo dados revelados hoje pelo SEREIA, o Serviço Regional de Estatística. Nos primeiros três meses do ano, a região contabilizou mais de 507 mil dormidas, representando um acréscimo face ao período homólogo de 8,2%. Em março, o número de turistas residentes no estrangeiro superou o de turistas residentes em Portugal, representando 52,2%. O mercado nacional registrou uma subida homóloga de 1,5%, enquanto o mercado externo cresceu 20,8%. Entre o mercado externo, os Estados Unidos da América destacam-se como o principal mercado emissor, com 24,5 mil dormidas e um crescimento homólogo de 23,5%. Seguem-se a Alemanha, com 20,8 mil dormidas. Espanha foi o país que registrou a maior subida face a março, seguindo-se a Suíça e Dinamarca. Em queda destacam-se os mercados de Israel, Chequia e França.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os deputados do PS à Assembleia Legislativa Regional elogiaram esta terça-feira o apoio manifestado pelo Hospital da Horta ao acolher 34 doentes hemodializados que tinham sido transferidos de São Miguel devido ao incêndio no Hospital de Ponta Delgada.
Naturalmente que estamos a viver um momento, as situações são de momento, e o governo anunciou, e efetivamente tem havido muita informação ao longo desses dias. dias, e o Partido Socialista foi à fonte recolher informação, porque as medidas têm que ser tomadas, porque a acessibilidade aos cuidados de saúde dos nossos utentes é o principal fator que nos deve mobilizar a todos. E o Partido Socialista não é alheio a toda essa situação, e temos que continuar a dar segurança e dignidade àqueles que procuram os cuidados de saúde. E efetivamente o Hospital da Horta esteve, segundo aquilo que nos foi transmitido pelo Conselho de Administração, esteve à altura daquilo que foi essa situação, mas a verdade é que isto não termina hoje e continuará todo um processo que levará algum tempo a ser a volta à normalidade, e isto naturalmente preocupa-nos.
Lúcio Rodrigues falava após uma reunião com a administração daquela unidade de saúde realizada na Horta. Os parlamentares socialistas solicitaram também esclarecimentos ao Conselho de Administração do Hospital da Horta relativamente ao impacto que este apoio excepcional possa ter tido no acesso dos restantes utentes aos cuidados de saúde, tendo em conta a pressão exercida decorrente desta calamidade pública. O Bloco de Esquerda Açores propõe que a Assembleia Regional se junte à celebração do Dia Nacional contra a Homofobia e a Transfobia, hasteando na sexta-feira a bandeira LGBTQIAP+, na sede parlamentar na Horta. A proposta foi feita pelo deputado único do Bloco no Parlamento e líder do partido, António Lima, através de uma carta enviada ao presidente da Assembleia, Luís Garcia. Na missiva enviada, Lima salienta que, apesar de não haver um diagnóstico específico da realidade açoriana, alguns relatos mencionados por associações regionais dedicadas aos direitos LGBT testemunham situações alarmantes de discriminação e violência contra as pessoas homossexuais, bissexuais, trans e intersexo. Por isso, no seu entendimento, iniciativas como esta, pelo elevado valor simbólico que carregam, contribuem para a visibilidade de toda uma comunidade e são tanto mais importantes quanto a violência homofóbica e transfóbica continua a ser uma realidade no país e também na região. Os deputados da coligação que suporta o Governo dos Açores, PSD, CDS-PP e PPM, reúnem hoje e amanhã em jornadas parlamentares na Ilha de São Miguel, com vista a preparar o debate das propostas do Orçamento da Região para 2024. A sessão de abertura teve início esta manhã, com intervenções dos líderes parlamentares da coligação. O encerramento da jornada está marcado para quinta-feira, com a intervenção do presidente do PSD Açores, José Manuel Bolieiro. O evento tem lugar na Junta de Freguesia de São Pedro, em Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O primeiro Congresso Insular Olhar o Futuro acontece na Praia da Vitória, de 30 de maio a 1 de junho, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira e no Auditório do Ramo Grande. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Com a organização da Associação Olhar Poente, este congresso traz-nos um olhar para temas relacionados com a neurociência, associando a educação, cérebro e mente.
O Olhar o Futuro, Educação, Cérebro e Mente, tem uma história engraçada, porque temos duas estagiárias que são psicólogas, uma delas psicóloga júnior, e quando foi a altura, em outubro, que um conjunto de educadoras e a nossa equipa foi a um congresso em Coimbra, da Associação Nacional de Intervenção Precoce, nossa parceira neste evento, vieram de lá muito entusiasmadas, muito contentes e queriam fazer alguma coisa. E quando propusemos a organização de um evento, que tema era, e falou-se pela primeira vez em neurociência, educação, cérebro e mente. Obviamente que grande parte da equipa não é que tenha ouvido a primeira vez a falar de neurociência, mas ficámos de certa maneira um bocadinho surpreendidos por esse tema ter vindo ao centro da mesa. E pronto, e a partir daí foi aprofundado um bocadinho o que era a neurociência, o porquê, a importância de associar a neurociência à educação, à saúde, e foi tão bem fundamentado pela equipa que da nossa parte demos o ok e ficámos muito entusiasmados por poder realmente organizar um evento que pelo menos não era um tema e uma palavra tanto falada e tanto abordada nos Açores e também ainda em Portugal, mas achámos por bem seguir este caminho e cá estamos nós.
Sérgio Nascimento, da Olhar Poente, deu nota ainda que este congresso conta com oradores de outros contextos regionais.
quando começámos a falar no Congresso e quando definimos o tema, o passo seguinte foi realmente encontrar as pessoas certas para abordar uma série de temáticas que pudesse, por um lado, criar novidade e, por outro lado, que trouxessem também mais valia para quem assiste. E, na verdade, um dos primeiros aspectos foi se vamos fazer algo nos Açores, na Ilha Terceira, na Praia da Vitória, algo que também tenha uma componente regional. Daí termos realmente convidado um orador que vem da Universidade de Las Palmas de Gran Canária, a professora doutora Maria del Sol, e por outro lado também chamar e convidar o professor doutor Daniel Medina, da Universidade de Cabo Verde, que consegue dar aqui uma dimensão também e um contexto regional a este mesmo evento.
O primeiro Congresso Insular Olhar o Futuro, do qual o Rádio Clube de Angra é parceiro, acontece na Praia da Vitória de 30 de maio a 1 de junho.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.